de JavaScript para Dart, eu não vi muito reporte negativo. Mas o que facilitou a galera de Flutter é o próprio uso do Android, do Kotlin, do Java, incrivelmente falando. Então os caras mais rápidos que eu tenho em Flutter são caras que vieram de nativo.
Eu acho que a gente vê muita empresa aí com dificuldade na parte básica de tecnologia de fazer a coisa funcionar. Me parece que vocês já estão além, vocês já estão usando da tecnologia para evitar que problemas aconteçam antes deles acontecerem, né?
Total. A gente tem uma casa lovica que a gente chama, que tem alguns pilares. Lá em cima do telhado, lá no rooftop, lá é tecnologia. Então dessas coisas ali, quando a gente contrata alguém, a gente fala assim: não tenha medo de tecnologia.
É não apenas essa não textual pro BigQuery, mas também o fato do Mongo ser NoSQL e não um banco de dados relacional. E é interessante a mudança do paradigma. O grande diferencial é que no banco de dados relacional a gente faz o design dele de acordo com a forma que a gente vai gravar os dados. E o banco de dados não relacional, a gente faz a modelagem de acordo com a forma que a gente vai fazer a query dos dados, né? Então essa mudança aí acho que é primordial no mindset de programar com esse tipo de banco, né?
Isso aí numa mesa de discussão de arquitetura ali do teu modelo de dados, né? Trava time.
Opa, hora daquele cafezinho.
Expresso Tech, seu podcast de tecnologia e outros bits a mais. O papo é com Horácio Ibrahim, CPO da Luvica. Uma empresa de tecnologia voltada à contratação de forma simplificada e segura de serviços para a sua casa. Conversa recheada de tecnologia, inovação e entusiasmo. Curta aí!
Esse episódio é patrocinado pela iDoctor Labs. Se o seu projeto ou a sua empresa precisa de ajuda com o desenvolvimento de soluções digitais, sistemas web ou apps para dispositivos móveis, entre em contato com a iDoctor Labs em contato@idoctorlabs.com.br ou visite idoctorlabs.com.br para mais informações.
Estamos de volta com mais um episódio do Expresso Tech. Meu nome é Zeca Daruiche, falando de Belém do Pará. Estou aqui novamente com meu amigo co-host Kaique Souza, falando de Orlando, na Flórida. Meu amigo Kaique, como é que estão as coisas, meu amigo?
Tudo bem, Zeca. Tudo ótimo. Prazer enorme estar aqui para mais um episódio. Para aqueles que estão ouvindo a gente e queiram entrar em contato, podem entrar em contato através do nosso e-mail, diga@expressotech.com.br, ou então no Instagram, @esp.tech. E no episódio de hoje, nós vamos falar com o Horácio Ibrahim. O Horácio é CPO, Chief Product Officer da Luvica. Fala, Horácio, tudo bem? Por favor, fique à vontade para se apresentar para a galera e dizer de onde você está falando geograficamente.
Pô, fala, Carlos. Fala, Zeca. É uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu estou aqui em Brasília agora, fazendo aí uns 27 graus, mais seco. Sou aqui da Luvica, né? Trabalho como CPO nessa startup que tá rodando aí. Já a gente fala mais sobre ela. Rodando há um ano, mais ou menos.
Legal, cara. Brasília é um dos meus lugares favoritos do centro do país e é também um dos únicos que eu conheço, então tá lá no top 1. Mas vamos lá, cara. Aproveita então para falar um pouco da Luvica. O que é a Luvica?
A Luvica é uma startup que conecta aí prestadores de serviços a tomadores de serviços que são os clientes. A gente está focado em elevar as experiências de bem-estar para serviços residenciais, garantindo aí comodidade e segurança. E é nosso grande diferencial competitivo que a gente faz isso por meio de um catálogo, como se você estivesse pedindo uma pizza, você pede um serviço residencial para a tua casa. Então, aí nossos recordes de atendimento, em 4 minutos a pessoa já pegou o serviço, em 30 minutos o cara está na tua casa. Então, é mais ou menos por aí que funciona esse modelo de negócio.
Sensacional, já estou empolgadaço para esse papo, tá, Horácio? Mas assim, não posso esquecer de fazer a velha pergunta que eu faço para todos os nossos convidados, tá? Antes de falar da Luvica, da parte tecnológica que está por trás, porque isso é importante para a gente ouvir também, claro. Mas a gente quer ouvir como é que você começou com a área de tecnologia, se desde sempre você trabalhou na área ou se você fez uma migração de área. Conta um pouco para a gente a tua história, porque a gente gosta muito de saber a história dos nossos convidados na área de TI.
Genial, vou encurtar. Sempre trabalhei com tecnologia, na verdade. Eu não vou falar algumas coisas aqui de data para não revelar alguns problemas de idade, mas assim, se você sabe que eu mexi com VBA Application Delphi, você mais ou menos sabe a minha idade. Então, assim, desde sempre eu tô mexendo com tecnologia, mas ali por volta de 2005, eu entrei numa empresa aqui, uma empresa grande de tecnologia do Brasil, de governo, e ali comecei a trabalhar com infraestrutura, sysadmin, e aí fui fazendo minha migração para desenvolvimento, precisava muito de script, bash, então fui começando a conhecer um pouco de Python, e aí fui fazendo essa migração para desenvolvedor, mas toda essa parte de desenvolvimento da minha vida toda, eu nunca me considerei um desenvolvedor, foi sempre relacionada a negócio. Então, lá na época que eu te falei que eu estava fazendo com Delphi, eu estava fazendo um site, um sisteminha de gestão de clube, que era meu pai jogava futebol, e eu fiz lá e era um negócio que meu pai me pagava. Então, depois foi toda a parte de tecnologia que eu me envolvi, foi sempre para criar um negócio, geralmente ali no curto e médio prazo. Então, sempre fui um desenvolvedor, vamos dizer assim, por necessidade. Vamos desenvolver essa parada aqui. Aí comecei com Python e fui indo até chegar em outras tecnologias que eu uso hoje dentro da Lovica, que não uso mais Python, mas adoro Python.
Certo, mas... você fala que começou, na verdade, na área de infraestrutura, né? E fez essa virada para desenvolvimento porque o negócio te chamou, né? O negócio que eu digo é desenvolver aplicação para o negócio, né? Isso sempre te motivou. Mas assim, eu gosto de ouvir profissionais que vêm dessa área de infraestrutura, até porque eu sou dessa área de infraestrutura e tenho muita vontade também de fazer uma migração de carreira, não na área de desenvolvimento, mas na área de BI, né? De Business Intelligence, etc. Sim. Fala pra gente o que a área de infraestrutura te ajudou nessa virada como desenvolvedor?
Ah, total. A área de infraestrutura, ela, o tal do Full Stack Develop, né? A visão desse cara que hoje até... teve um momento que virou bola, agora virou um pouco pejorativo, mas assim, a infraestrutura me deu toda essa visão de alocação de recurso, de otimização de custo, parte econômica, toda a visão econômica de infraestrutura, porque eu gerenciava, comecei como infra, depois eu assumi a parte de uma divisão de correio eletrônico, que essa empresa era composta de centro de especialização, né? Aí eu assumi o centro de especialização de correio eletrônico, lá era muito script, lá me dava toda uma visão de consumo. Então, toda essa parte que às vezes é básica, de protocolo, que o cara está desenvolvendo ali, nem vê, porque está no framework da vida, um protocolo HTTP, status de erro, olhar log. Cara, o que a infraestrutura me deu, assim, que me alavancou, foi leitura de log. Assim, porque lá você não sai do outro lado no Linux ali se você não lê log, né? E alavanca no inglês, você tem que se virar também ali um pouco. Então, assim, a infraestrutura me levou a isso. Assim, eu agradeço ter passado por esse momento ali. Foi muito tempo, foi quase 10 anos de infra, e eu até fazia essa parte de migração. Eu não consegui desenvolver, lógico, era bem difícil. Me lembro para aprender Python, depois eu conto minhas histórias aí para aprender Python, que eu tive que desconectar a internet e viajar para o interior. Mas, velho, foi relação para fazer essa mudança aí. Mas infraestrutura é uma base, e até hoje discussão de alto nível é por causa da infraestrutura.
Horácio, foi engraçado você ter mencionado esse conhecimento aí de sistema, e principalmente de log. Não tem muito tempo, eu estava configurando um serviço num servidor, né, e deu algum pau, o serviço não estava iniciando, e como você mencionou, só o fato de eu saber da existência daquele famoso var log, né, eu fui lá, procurei o arquivo de log e estava lá no arquivo específico desse serviço, qual era o erro, né? Aí eu fiquei imaginando, então, esse conhecimento aí full stack, esse conhecimento de infraestrutura aplicado aí a algo que eu estava fazendo que não necessariamente tinha a ver com infraestrutura, era mais voltado para desenvolvimento, né? Me ajudou bastante naquela situação específica.
Total, total.
Eu vou aproveitar e dar uma dica aqui, né? Existe uma ferramenta muito boa chamada Graylog, que é uma ferramenta visual, né? Toda web, né? A ferramenta. E você pode configurar, por exemplo, alertas, né? De situações de log que não é para acontecer. Ele, além de mostrar o erro, te manda um SMS, e-mail. Então, é bem útil realmente o Graylog para quem tem preocupação com log, né?
Sim, sim. Genial, genial. Boa dica também.
Legal. E a gente conversou sobre isso também rapidamente da última vez que a gente bateu um papo, Horácio. A gente tem um amigo em comum, né? O Henrique Bastos. Você mencionou o lance do Python, né? É impossível... falar de Python e não lembrar do Henrique, né, cara?
Cara, é impossível, né? Henrique Bastos é um cara, assim... Eu me lembro que eu tava aprendendo e ele foi curioso porque, assim... O cara é um monstro, né? Conhecidíssimo aí. E eu tava com uma startup, não era Lovica na época. E precisava trazer Henrique Bastos. A empresa que eu tava, pública, tem todo um processo pra trazer. O cara não ia trazer, a galera não queria trazer. Eu contratei o cara pela minha outra empresa e usei o espaço da empresa pública pra fazer o curso. Aí a galera da empresa pública pagou do bolso dele, eu juntei uma empresa privada com uma pública e todo mundo fez o curso na mesma sala, 20 pessoas. Eu trouxe ele lá do Rio de Janeiro, lá do Rio, né, que ele reside. Foi massa, legal. Assim, genial, velho. A galera rampou em aprendizado ali. Muito bom.
Legal, legal, cara. O Henrique, ele quase me transformou num Pythonista, mas não cheguei. Eu continuei no Ruby na época, mas, pô, grande amigo, grande parceirão aí, muito legal. Bom, vamos falar um pouco agora da parte de tecnologia da Lovica, né? Tenho curiosidade aí para entender um pouco das tecnologias que vocês adotaram, né? Alguns motivos pelos quais vocês adotaram e o que você acha que o valor competitivo que elas têm trazido para vocês, né? Então, se você puder dar uma pincelada assim, em termos de tecnologias principais que vocês utilizam.
Cara, a gente usa basicamente GCP e Firebase,
que é o Google Cloud Platform.
Google Cloud Plataforma e o Firebase, Google, que roda em cima do Google Cloud. Então, os componentes do Firebase você consegue ir pela Google Cloud e consultar essas informações, os logs, etc. Então, às vezes o log não está bem no Firebase, mas você vai lá no GCP e consegue consumir. Cara, eu uso o Google de longa data, né? O Google eu uso por alguns motivos. Confiança, total. Eu uso o Google há muito tempo, né? Então, como back-end, assim, muito de longa data. A parte das tecnologias, a inovação dele é muito grande. Ele tem uma característica de a maioria das tecnologias ser alguma coisa aberta. Então, é Kubernetes, é alguma coisa que ele pega do Apache. Então, ele faz essa mistura que você tem menos, na minha concepção, assim, menos lock-in, saca? Então, ele te dá tem sempre uma inovação, bastante segurança. E outra coisa que eu gosto do Google é preço. A política de preço dele é bem agressiva. Então, eu tenho uma experiência de um site aí recente que eu rodei. Tinha 20 mil pessoas, tinha 5 mil simultâneas. Eu pagava R$100 por mês e esse cara faturava 12 milhões por ano, 18 milhões por ano. Eu gastava R$100 por mês com o Google. Então, assim, é impressionante, é discrepante, né? Então, eu sou fã do Google por causa disso. E aí, a gente hoje lá usa, em relação ao desenvolvimento, a gente usa Flutter. Foi uma decisão bem difícil porque Flutter, ele tem, vamos dizer assim, pouca gente, né? Era uma tecnologia muito nova, né? Você vai pegar um cara experiente em Flutter, ele tem 2-3 anos de uso de Flutter.
O Flutter é a tecnologia para desenvolvimento móvel, tanto para iOS quanto para Android.
É.
Legal.
Isso, encabeçado aí pelo Google, né? Então, eu já usava Google de longa data, eu também tinha alguma experiência com front-end, então, não sei se vocês chegaram a usar Polymer,
Web Components, né?
Web Components, que o Google tocava aí com força pra galera usar, não vingou muito, aí depois eu fui pra Vue, que era bem componentizado, e nesse meio tempo eu conheci o Flutter, eu não desenvolvi Flutter, não sou eu que desenvolvo o código do Lovica, mas assim, eu sabia que era uma arquitetura, uma linguagem que tinha estabilidade e tinha o lance de ser híbrido. Então ser híbrido pra mim era um diferencial em relação à empresa, por causa da velocidade, né? Não podia ter um cara Swift, um cara Android. Então tinha que ser híbrido. Então a gente foi atrás desse grupo e a gente começou a contratar essa galera de Flutter. E assim, curioso é que a gente tem um front-end de administração web que eu fiz em JavaScript View e a gente portou para Flutter para que todo mundo que trabalhasse na Lovica começasse a conversar Flutter antes de qualquer decisão de colocar outra linguagem. Então os caras que é júnior, estagiário, o cara que faz a parte interna, a parte externa, tudo é Flutter, de front-end.
E o Flutter, ele é escrito em Dart, né? Que é uma linguagem, assim, ela é parecida, mas ela não é exatamente igual a JavaScript, né? Então, na sua experiência, a transição de JavaScript para Dart, como que ela é, assim? O pessoal normalmente tem problema ou é bem, bem tranquilo?
Ó, pela equipe técnica, assim, o pessoal que de JavaScript para Dart, eu não vi muito reporte negativo. Mas o que facilitou a galera de Flutter é o próprio uso do Android, do Kotlin, do Java, incrivelmente falando. Então, os caras mais rápidos que eu tenho em Flutter são caras que vieram de nativo e não caras que vieram de JavaScript. Nada a ver. Assim, pelos exemplos que eu tenho aqui, todos os caras rápidos em Flutter que entrega bem são os caras que vieram de linguagem nativa, de o Kotlin, o Java ou Swift. Então, essa é a grande sacada, assim. Continua sendo esse mindset de componente de aplicativo, né? Para montar, né?
Você falou uma coisa bem interessante, Horácio, em relação a custo do Google, né? E hoje, na empresa que eu presto serviço, eu estou nesse processo de definir se nós vamos continuar ainda com o ambiente on-premise, né? Ou se vamos partir para a nuvem, para a cloud. Só que quando você leva essas informações para a diretoria sobre preço de ambiente em cloud, A primeira coisa que eles perguntam é quanto vai custar, né?
Sim.
Então, pro tomador de decisão, né, ele sempre tá preocupado com o valor, né? E a AWS tem fama, né, realmente de ser mais salgado os preços dela. Então, saber que o Google, né, tem essa característica competitiva, eu já começo a olhar com outros olhos a possibilidade também de pensar na cloud da Google, né? Agora, me tira uma dúvida, Horácio, mudando de assunto, e tem a ver com o que você estava falando. O Flutter, ele é um framework ou ele é uma linguagem? Ou ele é uma linguagem e framework?
É os dois, né? A Dart é a linguagem, dois, né? E o Flutter é o framework, né? Que usa a Dart como uma linguagem.
Eu estava vendo um vídeo que o cara falava assim, olha, se você sabe C++, você não vai ter problema com Dart, né? Só que para mim é a mesma coisa falar o seguinte, se você sabe Assembly... Você sabe tudo. É por aí.
Cara, não acho que é por difícil. Aí. Não, eu acho que... Assim, olha, eu vou te falar. Eu fiz alguns testes com Flutter, né? E alguns protótipos, tal, etc. O código do Lovica não foi desenvolvido, né? E esses dias eu tava revisando alguns cursos que eu tinha feito em Flutter pra... Porque tem uma galera júnior e, assim, às vezes eu tenho que chegar mais perto ali do júnior. Mesmo como se pior, eu tenho que... Pera, deixa eu ver aqui teu código. Deixa eu ver aqui a questão. E o que é que eu vejo nisso? Eu vejo só abstração. Eu vejo linguagem OOP, né? OOP, né? Tipo assim, e ali vem no Dart, aí eu vi um código extremamente prolixo, porque aí foi aí que eu falei com um sênior lá da Lovic também, eu falei, bicho, o que é que rola no Dart, velho? Ele falou, cara, o Dart tem tendência a te levar a ser prolixo. Enquanto o Python te leva a ser enxuto, o Dart te leva a ser prolixo. Você vai dentando e dentando, vai ficando um negócio, uma tripa. Fala assim, 4 mil linhas é fácil ter numa folha de código. Aí eu falei, cara, então a gente precisa melhorar isso aqui. A gente precisa, a cada entrega, da galera mais ali entre pleno e júnior, a gente tem que fazer um processo de dar uma olhada no cara, dar uma tutoria. Até mesmo ele bolou até um showcase para justamente explicar um pouco dessa parte de componentização. Porque assim, o que eu olho na perspectiva da linguagem é a questão da abstração. Dart dá para fazer tranquilamente, seguindo essa linha de pensamento. A Assembly não, mas assim, se você trabalhou com linguagem orientada a objeto, cara, você vai trabalhar com Dart. Então, assim, os meus problemas que eu tenho do cara que não sabe fazer abstração. É problema de experiência e não da Dart em si, entendeu? Então, não tem, a gente nunca fala mal de uma linguagem, né? Que cada um tem sua ferramenta e usa como quer. Mas eu comecei a ter mais empatia. Eu tinha muita empatia pelo Flutter, pela questão da estabilidade do app. Ou seja, o app em relação a híbrido, ele é mais estável. O toque, o touch responde mais rápido. A experiência é muito melhor. A parte de deploy é muito melhor. Mas o Dart eu tinha essa questão de... Poxa, eu tinha uma antipatia assim, porque ele era muito prolixo. Mas eu fui lendo assim o código, fui vendo a questão do Dart. Cara, é uma questão de maturidade, senioridade. Você pode abstrair como qualquer outra linguagem orientada a objeto.
Ou seja, você veio de uma linguagem extremamente simples, que é o Python, né? Uma linguagem um pouco mais complexa, não no sentido de dificuldade, mas no sentido de abstração, de organização.
Sim.
Mas nada que seja impossível para quem queira começar, por exemplo, com Dart.
Nada. Eu tenho um cara que começou como estagiário lá, hoje ele é júnior. Ele nunca tinha programado. Nunca tinha programado. Ele só sabe fazer coisa em Dart. Ou seja, ele nasceu, foi alfabetizado em Dart. Né? Então, tinha o desenvolvedor sênior, nosso sênior, que é o Bruno, que tá em Portugal agora. E ele fazia todo dia uma reunião remota de uma hora a duas horas com esse estagiário. E o bicho agora tá fluindo, fazendo tela, fazendo lógica, conectando com API REST. Assim, uma questão de querer mesmo. E aí de você mergulhar na tua experiência de aprender a linguagem, entendeu? Acho que é um pouco disso. É isso que a gente incentiva pros caras lá.
Legal, cara. E como é que é a comunidade de Dart e de Flutter no Brasil e no mundo, assim?
Olha, a comunidade Flutter no Brasil é uma comunidade muito forte em relação a conhecimento. Os caras são muito bons. Eu acho que não é tão numérica. A disponibilidade, se você for ver... Se você for ver no LinkedIn, né? E você for procurar, você não acha uma galera fácil de Flutter. É tipo, cara, quando eu montei a outra startup anterior, eu fui na faculdade, cheguei lá, botei uma placa e falei, velho, quem sabe Python? Veio uma galera. Então assim, eu trouxe o cara do último semestre pra facu. Se eu chegar na facu agora e perguntar quem sabe Flutter aqui em Brasília, eu vou trazer meio cara. Então assim, essa é a questão de market share, né? Mas a comunidade em si... É uma comunidade muito potente. Eles têm vários canais. Você pode até falar o nome aqui da comunidade?
Lógico.
Chama-se Flutterando. Tem uma galera lá tocando, principalmente o Jacob, bem novinho. A gente até fez assim que a gente fundou a Lovica, a gente ia decidir sobre Flutter. A gente trouxe ele, a gente fez uma palestra dele de 2 horas. Para a gente, com o sênior, que já tinha feito alguma coisa de Flutter, mas não tinha nada em produção. E aí pacificou. Ele falou, velho, é isso, vamos usar Flutter. O cara foi perguntando tudo que era que tinha que perguntar naquela hora. Ele ficou 2 horas ali, ó, sugando do cara, da comunidade. Aí ele, tudo que ele precisava saber sobre a tecnologia, ele soube e a gente tocou em Flutter. Desde lá até agora.
Eu acho que o Kaique entende muito bem isso que o Horácio tá falando, né, Kaique? A paixão pelo Elix também é mais ou menos com, parecido com a questão do Horácio com o Dart, não
é
isso?
É muito parecida mesmo, cara, que é uma das linguagens que a gente adotou, né, e não tem muita gente com muita experiência em Elixir, então a gente, na Adopter Labs, a gente costuma treinar as pessoas oriundas de outras linguagens, oriundas de outros paradigmas, né, orientados a objetos, por exemplo, e a gente tem todo um treinamento que a gente faz para essas pessoas se tornarem proficientes, né, em Elixir, que é uma nova sintaxe, e também no paradigma funcional. Né?
Muito bom, grande desafio.
Agora, vamos falar um pouco do Firebase, cara. Queria ouvir um pouco da sua experiência, né? Que o Flutter é a parte do client, né? Que imagino que as pessoas que estão no campo utilizam, né? Os clientes solicitando serviços, né? E tem todo o back-end aí que oferece a API para rodar essa lógica e conectar essa galera toda aí, né?
Cara, tem uma história romântica com o Firebase. Eu fiz vários níveis, vários cursos superiores, né? Sequência, né? Dropei vários também. E não tenho TDAH, tá? Eu fiz administração, fiz ADS, fiz redes, fiz Big Data e fiz engenharia da computação. Sendo que eu tava sempre usando uma tecnologia mais nova. Então, eu me lembro quando a gente tava fazendo planejamento estratégico da empresa e na faculdade também, eu tava usando FAIS, função como serviço, Lambda, e a galera tava falando de container e VM. Eu falei, cara, sei nem o que é container, velho, saltei. Então, faz. Estou aqui fazendo só função como serviço. Ah, como é que não sabe o que é container, velho? Não sei. E tem coisa em produção e o cara tá fazendo tantos milhões e está valendo. Então, assim... Mas começou mais ou menos no MongoDB por volta de 2015. Eu acho que o MongoDB teve um lançamento muito forte nessa época. Ele montou a Universidade de Mongo, se eu não me engano, foi mais ou menos nessa época. E eu comecei a estudar NoSQL. Eu tava mexendo com Django, né? Python. E tinha a parada dos migrations, tá ligado? Você muda um esquema de banco. Bicho! Eu morria com migration, velho. Vai pra frente, vai pra trás, rollback. Falei, caraca, velho. Produtividade da porra pra mim. E aí eu conheci o Mongo, né? Que tem esse esquema flexível, vamos dizer assim, né? Tá ali na lógica do cara. E aí comecei a usar NoSQL. Depois eu queria um cara que tivesse um NoSQL as a service. Aí eu conheci o Firebase, que era o Real Time antes e agora virou o Firestore, que é mais parrudo. Né? O Real Time vai estar depreciando. E dentro do Firebase, ele não só tem um banco, ele tem uma stack. De banco, de ads, de campanha, de manda push para todos os dois SEOs, né? Então, assim, login. Então, ele é todo um stack para dev. Aí eu comecei a mexer com isso. Isso em 2015, 2016. E eu me lembro que nessa história romântica era o seguinte. Um cara me chamou para fazer um site. E ele falou assim, cara, eu quero fazer um site. Eu falei, beleza. Sendo que eu quero ele no ar em 2 meses. Eu falei, bem, então contrata outro. Aí ele fez, não, velho, eu quero você, eu confio em você. Eu falei, cara, é o seguinte, tem uma tecnologia nova aí, que é muito boa, mas se der errado, a culpa é tua, não a minha.
Boa.
Falei, tu quer em 2 meses? Quero. Falei, beleza, eu vou usar, mas não me responsabiliza, eu quero minha grana, beleza. Aí fiz em Firebase. Pá, 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 e comecei a fazer, velho. Aí desse ano, de 2016 em diante, só Firebase, cara. Todos os projetos começaram a Firebase.
Então deu certo, né?
Deu muito certo. Até chegar na
loja. Ganhou a grana e o conhecimento. Pô, combinação perfeita, né?
Então, não é isso, cara. Tá sempre nessa... Esse foi o lance que eu aprendi de arriscar a inovação, sabe? Às vezes quando a gente tá num trampo, dependendo da nossa posição, a gente não quer arriscar, né? Mas existem alguns cenários que o gestor... te dá possibilidade de arriscar, o líder lá. Você joga pra ele a responsabilidade. Você fala assim, não, beleza, eu consigo. Ah, consegue? Consigo, mas tecnologia é nova. Você quer arriscar comigo? Entendeu? Aí você vai, muda e acaba entrando em uma tecnologia nova. Foi aí que eu fui pra Polymer. Eu fiz um pequeno serviço lá nessa empresa em Polymer também, que era, tinha pressa também. Beleza, fui em Polymer. O cara nem sabe o que é, né? O gestor é rápido, diga.
Beleza.
Tipo, tá em status de dev.
O Firebase também é da Google, né? É do Google, Firebase, né?
Foi
e me tira uma dúvida.
Google.
Pergunta polêmica. O banco de dados usados em toda a plataforma Google é Firebase?
Não, não.
Ou seja, o Google usa Firebase? Ah, não, porque o Firebase é pra mobile, né? Pra mobile, né?
Não, o Firebase é pra qualquer coisa. Ele é um NoSQL que tem uma forma reativa, vários gatilhos, como qualquer banco, né? Mas você cria funções em cima desses gatilhos. ele vai rodar no Google, de fato, ele vai rodar num container. A gente só vê a abstração, né? O banco, mas ele vai rodar lá num container. E assim, o Google usa Firebase bastante, mas usa de tudo, né? O Google é um universo, né? Então ele usa SQL, NoSQL, BigQuery, tudo. Firebase é um monstro. E a stack Google, o que é que te permite, assim? Por exemplo, eu tinha um cara que era de data, né? Analytics, um cara que chegou a trabalhar com a gente lá na Novica. E eu pegava todo evento, on create, on update do Firebase e cuspia lá no Elasticsearch. A gente tem o Elasticsearch, então eu jogava pra lá, porque o pessoal que administra, o pessoal da operação, não vai consultar no banco Firebase, né? A tela do Firebase, mas é alguma besteira. Então a gente jogava um Elasticsearch pros caras, que é pesquisa textual, e o cara pesquisava qualquer coisa, telefone, nome, que o Firebase não é textual, né? Então jogava no Elastic. Então essa galera, fiquei fazendo isso por muito tempo e ainda roda assim. Porém, o Google ainda te dá uma chance, que ele faz com todo que está na stack do Google, que é jogar todos os logs, tudo que é banco, tudo que é dados, para o BigQuery. Então você consegue sincronizar o Firebase com o BigQuery e aí você tem um relacional lá, um DW, para fazer qualquer tipo de consulta. Porque o Firebase não serve para fazer consultas de DW, vários tipos de query. O Firebase não é a única coisa que ele não é bom. E depende do que você quer, né? Você quer ter escala para persistir, ele vai ser bom. Aí, as minhas formas de consultar hoje na Lovica, eu uso outro stack, por exemplo, com pesquisa textual, eu uso o próprio Algolia. Então, eu sincronizo meu Firebase com algumas entidades para ter celeridade em algumas coisas. Mas a minha fonte, na verdade, ainda é o Firebase.
E me tira uma dúvida para os nossos ouvintes, tá? Eu acredito que muitos estão ouvindo e estejam na dúvida. O que é um banco não textual?
Um banco que não faz pesquisa textual, como o TaskSearch, porque o TaskSearch é o seguinte, eu tenho dois campos. Nome e sobrenome. O TaskSearch ele vai rodar nesses dois caras como uma pesquisa única. Quando ele não tem essa característica, para mim, eu tenho que fazer uma busca no campo específico, sabe? E o banco textual, ele, por exemplo, se eu tenho lá o nome Horácio e escrevi Horácio com S no lugar de C, o textual ele tem essa característica de substituir e pegar o Horácio certo. O cara que não é textual, ele vai ter que cravar no nome correto. Então essa que é uma boa diferença. Tem mais coisa, mas eu acho que isso...
Mas isso não impacta na produtividade?
Na produtividade não. A gente... Por quê? O banco textual tem uma característica específica. E vale a pena você ter muito mais um componente que é textual, ou seja, você jogar no Elástico, jogar no Algolia, do que você ter um banco só para isso, entendeu? Você montar um stack só para isso. Porque custa caro pesquisar textualmente. É um índice caro, sabe? Então, para gravar um banco textual, é um pouco mais caro, porque ele faz vários índices, né? Para aquilo, quebra, tal, etc. Tecnicamente falando aí, galera que é de banco, eu não sou DBA, mas assim, ele é um cara mais caro para persistir dados.
Também acho que uma das grandes diferenças aí na stack, né, é a, não apenas essa não textual pro BigQuery, mas também o fato do Mongo ser NoSQL, né, e não um banco de dados relacional, né, e é interessante a mudança do paradigma, né. Um grande diferencial é que no banco de dados relacional, a gente faz o design dele de acordo com a forma que a gente vai gravar os dados, e o banco de dados não relacional, a gente faz a modelagem de acordo com a forma que a gente vai fazer a query dos dados, né? Então, essa mudança aí acho que é primordial no mindset de programar com esse tipo de banco.
Total, isso aí cara, você matou. Isso aí numa mesa de discussão de arquitetura, ali do teu modelo de dados, né? Trava time. Você vê um cara que, cara super experiente, seniorzão, mas tem todo um mindset de relacional, o cara trava, porque... Aí, aconteceu isso muito no Novica também, né? A gente desenhar bastante, cara, eu consumo assim, eu pego dessa forma, né? Então o cara, pô, entendi. E é um JSON, né? Que no caso do NoSQL também, do próprio Mong, do Firebase. Então é como se consome, de fato você matou a charada aí. E dói um pouquinho para fazer essa virada de chave.
Mas é interessante porque ele é otimizado para a forma como a gente trabalha com a web hoje, né? Eu lembro que o primeiro NoSQL que eu ouvi falar foi o CouchDB na época, né? Sim. Então eu ouvi isso aí, tipo, não, a gente programa de acordo com a forma que a gente vai fazer as queries e a gente tem que ter elas pré-determinadas. A gente não pode simplesmente uma nova query em runtime faz uma pesquisa nova em campos que não foram indexados, né? Até o conceito de índice é diferente de um banco relacional, né, que é feito para otimizar, né, para um banco NoSQL, que é feito para habilitar essa query, né, de acontecer. Né? É muito legal. Perfeito. Isso, mas no final das contas a performance é muito maior, né? Ela permite Total. Que ele escale de forma muito mais eficiente.
É, mais horizontal, né? Menos vertical, acaba sendo um pouco mais barato, até mesmo para o modelo de cloud que a gente usa, o Cida Cloud. Então, quanto mais horizontal hoje, melhor para todo mundo, até para o cara que vende e para a gente que paga.
E com relação ao ambiente de desenvolvimento local, a gente está falando aí de serviços que rodam na nuvem, que escalam de forma praticamente infinita, graças à infraestrutura do Google, mas existe uma forma de rodar tudo isso aí local? As Functions as a Service, o Firebase?
Isso, existe. A galera, quando começa a mexer com Firebase, geralmente o cara cria o projeto de produção, o projeto dev, fica fazendo os testes unitários, qualquer teste específico com o Firebase lá na nuvem. E isso tem um tempo. Tem um tempo de deploy da função, porque você acabou de mudar a função, você tem que fazer um deploy para ela estar disponível lá. Então, o que é que o Google fez? Já de longa data, ele disponibiliza os emulators, então você tem um Firebase emulators, então você consegue rodar isso localmente e testar totalmente tua função, teu banco. Ele salva lá a console, você abre na porta, sei lá, 8001, aí tem uma console do Firebase parecida com a console de produção, então assim, ele simula tudo, e ali você só pega os testes. Sem precisar, e rápido, né? Que tá local. Então eu aconselho muito. Muita gente começa, todos os meus juniors que a gente passou por aqui, começaram sempre usando o lado dev e fazendo post em produção, ou em produção não, no ambiente na nuvem, e ficava reclamando de tempo. E os caras que não eram de Firebase, saca? Começa a reclamar, pô, é muito improdutivo, cara, não sei o quê. Falei, velho, porque você não usa emulators. Tipo assim, ó, vem cá, baixa aqui essa página, olha aqui, lê isso, parará, parará. Aí tem uma instalaçãozinha, demora ali uns 30 minutos, você instalou, velho, pode sentar. E aí é outro nível, os caras começam a chegar em outro patamar, te vê essa diferença de quem usa emulators e quem não usa. Na verdade, se você vê um cara programando usando Firebase e não usar emulators, você não pode contratar ele acima de junho.
E por falar nisso, a Luvica tá contratando? Se a galera tá escutando esse episódio, tá afim de trabalhar com Flutter, tá afim de trabalhar com Firebase, com GCP, entre em contato com o Horácio.
Cara, a Luvica tá sempre contratando, talentos@luvica.com. Pode mandar o currículo lá ou entrar no LinkedIn. A gente tem vaga aberta para Flutter, para CS, para desenvolvimento sempre tem. Então tem vaga de Flutter, de Pleno, Senior, tem vaga de Node.js também disponível, que a gente quer fazer também a parte da API toda em Node.js. Então, assim, é só deixar o currículo lá, talentos@luvica.com, ou no LinkedIn, procurar as vagas que tem lá, que a gente vai fazer uma boa entrevista aí.
Horácio, você falou lá no início, você gosta da parte comercial, a parte de negócio, né? E bora falar um pouco então da Luvica, né? Eu tô muito curioso para saber como surgiu a Luvica, né? Qual foi a ideia inicial sua e dos sócios e etc, né? E falar um pouco da empresa, no que ela pode ajudar as pessoas no dia a dia em relação a serviço, etc e tal. Fala um pouco pra gente então da Luvica.
Show de bola. Ó, a Luvica um pouco antes da Luvica, né? Eu tinha um modelo de concepção de negócios que, usando o próprio Python, que eu fazia algumas... A história começou assim, né? Pra eu entrar na Luvica, tá? Eu tinha um que eu chamo de Autonomous, era um crawler que pesquisava gray paper ou paper ou arquivos de qualquer indústria que você quisesse. Então ele ia na HBR, na McKinsey, na Deloitte, na Forrest, na USP, na Faculdade de Pernambuco. Ele baixava esses PDF, usava a Tika, extraía, montava os clusters, tudo que era numérico, tudo que era pessoa, tudo que era organização. E aí eu comecei a me envolver muito com criação de negócio aqui em Brasília. Então toda vez que surgia um negócio que alguém me conhecia, indicava. Então foi assim que me indicaram pela Luvica. Então eu já estava fazendo esse trabalho de rodar o Autonomous para algumas pessoas e entregar alguns business cases. Eu geralmente escrevo, quando você fala que eu me envolvo com negócio, assim, realmente eu sempre estou escrevendo business cases. Já escrevi, sei lá, mais de 1.500 páginas de business cases, uns 10 a 15 no mínimo, assim, para várias empresas. E aí foi quando surgiu, o cara me indicou pro Luvica e falou: cara, ó, antes de começar o business, fala com esse cara aqui. Eu nem sabia quem entrar, na verdade, né? A galera me chamou ali, foi pra uma padaria que tinha aqui e tal. E aí os caras: pô, a gente é único, não tem ninguém fazendo esse modelo, a ideia é genial. E eu já tava acostumado, né? Sempre tô acostumado ao cara chegar pra mim e falar que é único e não tem concorrente. Aí eu só anotando ali, usando meu Evernote, que eu ainda uso Evernote, pá, 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 tomando nota. Falei: cara, daqui a 2 horas eu falo com vocês. Eu fui pra casa, vá, listei 13. Listei 2, 3, 4 aí na América, outros no Brasil, os caras que tinham modelo correlato. Falei: cara, tem 13 caras competindo aí, não vou entrar não. Os caras: não, cara, que isso? Estuda mais. Estuda mais.
Estuda mais.
Estuda mais um pouco. Eu falei o seguinte, eu vou fazer o business case de vocês, eu trabalhava com isso, então eu entregava pacotes de business case, aí cobrei o valor que eu tinha que cobrar, fiz o business case, entreguei, os caras ficaram enlouquecidos, viram uma puta oportunidade de negócio, a ideia veio do Marcos e do Hamilton, que é justamente uma ideia de plataforma, né, conectar prestador de serviço a tomador de serviço, né, modelo de plataforma. E eu já tinha esse negócio de fazer modelo de negócio em plataforma, então assim, eu fui em 2015, mais ou menos, eu comecei a me especializar em produto. Eu vim de infra, fui para dev, e em 2015, mais ou menos, eu comecei a me especializar em gestão de produto. Fiz um curso da IPMM, né, me formei em gestão de produtos e comecei cada vez mais a investigar isso. E na linha de produtos, de produtos tais, eu comecei a investigar sobre produtos em plataformas. Então, Alibaba, Tabal, Asiático, Uber, tudo que é todas as plataformas, as mais abertas, as mais fechadas. Eu e um amigo meu, a gente começou a especializar. A gente disse que a gente virou gestor de produtos de plataforma e de produtos singulares, né? Porque quando a gente cria uma plataforma, a gente cria um ecossistema. Então, a plataforma por si só, não um aplicativo, mas um negócio, vai se tornando singular, único, sabe? Você conecta um par, o outro par. Tem um conceito bastante usado aí, o pessoal da Magazine Luiza usa, que é o conceito de empresa plano, né? Aí tem empresa ponto, dentro, aí primeiro a empresa é ponto, é um startupzinho, depois ela é linha, ela se conecta várias, depois ela é um plano, que ela é um ecossistema. Onde isso é um modelo mais asiático, eles falam dessa forma. O outro modelo mais americano se fala plataforma mesmo. Mas esse modelo é genial, assim. Ele gera um balanço, né, de oferta e procura. A gente não seta preço, a gente não define preço, a gente já entrou para não precarizar. Esse era o nosso modelo de negócio. Então, assim, cara, se for precarizar, a gente nem entra. O preço é do mercado. Então, a gente tem toda uma estrutura de algoritmos para precificar por média, por moda, baseado nos valores que a galera fala, por bairro, geolocalizado. Então, é todo um algoritmo de preço, você monta um catálogo. Então, se você é prestador de serviço, é um pintor, o que você precisa fazer é só montar um catálogo. Cara, eu pinto fosco, eu pinto acrílico, etc. Meu metro é tanto. Beleza, tu vai receber um chamado, tu pega se tu quiser, e aí tu já vai. Então, a grande diferença do Lovica é que o Lovica, para as plataformas de serviço hoje que você vê, de competição, é que ela não é um gerador de lead. Ela não tá gerando lead pro cara que vai fazer o serviço. Ela tá gerando um serviço fechado. Então, o cara sai de casa, não para dar um orçamento, ele sai de casa para ganhar o dinheiro. Então, esse é um diferencial massa que a gente tem, e a gente acredita muito nele, que a gente consegue mudar esse patamar aí do mercado.
É isso que eu ia perguntar. Existe uma comunicação direta entre o prestador e o contratante? Ou quando eu falo comunicação, é WhatsApp ou voz? Ou é simplesmente todo automatizado no sistema e ele chega para fazer o serviço na casa do cliente?
80% do serviço a gente consegue automatizar, 20% a gente faz o processo de curadoria de levar o caminho, dependendo da demanda. Então, sei lá, um cara pediu para montar uma escada. Beleza, teve que entrar a gente humanos, né? Mas a maior parte dos serviços hoje são catalogados e são feitos direto na plataforma. Então, cara, quero colocar um... Claro, lá é assim, a gente tem um... Dentro da plataforma, tem um... Cada serviço, ele é um... Vamos dizer, um paperzinho, a gente chama de ficha técnica do serviço. Então, ele diz o que está contido e o que não está contido, para não ter disse-me-disse, né? Então, cara, eu vou botar um piso, o piso é teu, eu não levo, eu vou usar tantos quilos de massa ou eu não vou levar nada, o piso tem que estar nessas condições, se não tiver, vai ter um outro serviço que é para deixar ele retinho. Então, assim, e aí o cara quando chega na tua casa, se tu pedir uma coisa, era pintar um aparelho, mas tua parede tá quebrada e ele precisa de massar, e tu achava que era só esse metro aqui, mas é a parede toda, porque quando ele tem que massar tudo, ele vai e edita o carrinho na tua frente com preços esquedulados, tabulados. Então ele nunca vai estar mentindo para tu. E tu nunca vai precisar ficar fazendo pesquisa de preço, porque a gente já fez, de forma algoritmo e em massa. Então o preço que ele der é um preço dentro da razoabilidade. Dificilmente vai ser um preço muito caro ou muito barato e manter na qualidade, porque a gente já fez a pesquisa. Então ele só vai escolher, cara, ó, o que tu pediu não dá para fazer. Eu vou ter que emassar, mas para emassar é tanto o metro, vai? Aí chega para tu e tu confirma. Tudo o algoritmo, cara. Tudo o computacional.
Isso aí ajuda tanto o cliente quanto o prestador de serviço, né? Tá aumentando a eficiência desse relacionamento aí, né? E tirando obstáculos aí dos dois, né?
Total. Ele, com o Lovic, ele faz em torno de 2,73 mais serviço se comparado a rentabilidade dele, se comparado a ele fazer a mesma coisa na CLT. A gente não quer que o cara saia da CLT. A gente quer que ele também ganhe uma renda extra ali, pague suas contas, seus boletos, beleza. Mas assim, é efetivo. Ele, quando aparece o serviço, é pra fazer. Então, realmente é bem eficaz essa parada.
Corácio, como é que fica a questão de segurança quando se trata de uma contratação de um profissional que vai estar dentro da tua casa executando um serviço. Então, pensando no lado da Lovica, quais são as regras para que aquele profissional possa estar dentro da plataforma e eu, como consumidor, tenha segurança que houve talvez uma curadoria em relação à vida pregressa desse profissional? Fala um pouco para a gente sobre isso.
Total, a gente faz uma curadoria junto com o time jurídico. A gente tem uma métrica hoje que é bem... bom pra gente, é negativo pro mercado, em torno de 40% são rejeitados por algum problema, seja Maria da Penha, criminal, etc. Então, a gente sabe que o serviço, ele também é a porta da... né, o cara fez alguma coisa errada, ele sai do estado, aí, infelizmente, né, vai fazer alguma coisa de, pô, uma grama ali, vai pedir um serviço residencial que não precisa de CLT, que não precisa investigar ele, então assim, mas a gente faz esse tipo de análise com o time jurídico, então assim, 40% sai, tem até umas reclamações lá na loja dos prestadores, porque realmente é um crivo muito alto, a gente garante que o cara tá ali numa situação que pode ser contratado por qualquer empresa, até mesmo a gente, mas a gente não contrata, né? A gente só entrega o serviço pro cara.
Mas deve ter provavelmente também aquele trabalho de gamificação, deu pontuar o serviço, né? O cara me atendeu, eu ponho lá 5 estrelas, ponho observação, extremamente bom, tal, etc. Isso também ajuda bastante na hora do outro cliente quiser contratar aquele mesmo profissional, correto?
Certo. A gente tem, dentro do nosso sistema ali de avaliação e reputação do cara, tem as estrelas que a comunidade, né, os tomadores, que são os clientes, avaliam. A gente tem também algumas estrelas que são dadas pelo próprio time de curadoria, baseado em algum aspecto, não fica só com a população, pode ser nosso também, alguma coisa que esse cara fez, econômico, lá dentro do Lovic, que a gente achou que ele deve ser avaliado. Tem a questão dos certificados, se ele tem certificado, a gente coloca também dentro do algoritmo, anos de serviço que ele também tenha e que ele consiga comprovar, e se ele tem alguma referência que a gente possa eventualmente ligar. A gente não liga sempre, mas assim, a gente pode ocasionalmente ligar, e ligar pra alguém e falar, cara, você conhece fulano? Conheço, é um bom profissional, pá, tal, não sei o quê. Fala sobre o antecedente dele, etc. Então, tem tudo isso dentro da ferramenta. Sobre a questão de segurança ainda, a gente tem a questão do tempo lá. Então, assim, se eventualmente você tá fazendo um serviço, o tempo estimado era 30 minutos, estourou, toca um alarme do lado de cá, e a gente pode ligar pra pessoa, cliente, perguntar se tá tudo bem lá. Ó, o serviço era 30 minutos, o cara ainda não saiu, no GPS ele tá lá, tá tudo bem por aí, etc. Então, assim, a gente faz esse ponto de controle, vai ter outra feature que liga pra polícia, vai ter outra feature de gravação, vai ter um feature de compartilhamento de visita. Então, a gente bem preocupado com esse negócio, porque ele começou para ser um negócio onde parte do público era feminino, tá? A gente fez um corte aqui em Brasília e no Brasil, então a gente pegou um público monoparental feminino. E depois a gente foi crescendo, muito homem, cara, que homem gosta muito, que ele é prático, né? Então o cara vai lá, não gosta muito de conversa e gosta de tecnologia. Então a gente teve vários caras reviews aí com 30, 34 anos que pediram para o cara fazer uma parede. Eu me lembro um cara que o primeiro pedido dele foi R$1.000. Foi, caraca, o cara não conhece a plataforma, o cara acabou de entrar, deu R$1.200 pra ele botar uma placa 3D na casa dele, assim. Aí depois a gente foi ver quem era o persona-alvo que a gente tinha no plano de negócio. Falou, porra.
Bacana. Que alegria, hein? Poxa, viu que o ticket médio é maior pro teu persona desenvolvido, né?
Pro persona-alvo, é.
Bacana.
Muito bom.
Bom, uma pergunta para passar a bola pro Kaique. A Lovica, ela está no Brasil todo?
Não, a Lovica hoje, ela tem uma estratégia hoje de ganhar Brasília, ela tá em Brasília, sendo que a Lovica tem três canais, né? Vou falar dois aqui. Tem o canal do cliente B2C e tem o canal do cliente B2B. No B2B, ela tá em Brasília, Rio, Goiânia, Sampa, e B2C, ela tá em Brasília. A gente quer fazer muito uma estratégia aqui de conhecer esse cenário para depois sair crescendo.
Fala, muito bom. Fala um pouquinho mais para a gente dessas diferenças da B2C para o B2B.
Cara, a gente tem muito nicho de mercado. Lovica, como eu te falo, a plataforma ela é um ecossistema. Então, o desenho dela é assim. Hoje, prestador de serviço, vai na tua casa. Se chegar lá, essa concepção, ela é feita no manual, tá? Mas isso vai estar em código e algoritmo. Se o cara chegar lá e não tiver uma fita isolante, que ele tem que sair, outro tem que sair, o Lovica entrega. Tu pede e chega lá em 10 minutos. Onde a gente está conectando a galera dos entregadores às lojas de ferragem. Então tem um grande nicho aí. Sobre a questão das imobiliárias, do B2B. As imobiliárias, por exemplo. Tem a galera saindo e a galera entrando. Então a gente pega esse tipo de pintura, esse tipo de reforma. E esse é um ticket médio gigante, sabe? Tipo, porra, Quinto Andar, por exemplo. Quinto Andar manda pra gente. As maiores imobiliárias aqui de Brasília, manda pra gente também. Então a gente tem 60 mil imóveis, que é a carteira dessa galera de imobiliária, e tem 60 mil famílias aí que, em algum momento da entrada da saída do imóvel, ou do dia a dia mesmo, vai pedir a Lovica por esse canal, entendeu?
Eu vejo esse mercado sensacional, até porque acho que o mundo, todo dia, toda hora, tá precisando ou de um eletricista, ou de um encanador, ou de um pedreiro, né? E normalmente, você acaba pedindo por indicação, um amigo, né, etc e tal, você não chama qualquer pessoa, né, que vai passar alguns dias dentro da sua casa sem você confiar previamente naquele profissional, né? Então, se a Lovica já faz todo esse trabalho, dá essa curadoria, dá essa segurança e, principalmente, automatiza, né, o serviço de contratação, porque não é fácil, né, você contratar esse tipo de profissional. Então, acho que já é meio caminho andado, né? Agora, fala pra gente, Horácio, o prazo, mais ou menos, para estar em todas as capitais do Brasil, porque eu moro aqui em Belém do Pará e eu acho que tô com vontade já de fazer tô cheio de coisa para fazer em casa e não tenho as pessoas certas para fazer, né? Então fala pra gente aí quanto tempo, mais ou menos, pelo menos nas capitais do Brasil.
Ó, a gente tem um roadmap aí, a gente brinca que isso é uma venda, como você falou, isso é uma venda consultiva e a gente tá querendo escalar a venda consultiva, né? Fazer a venda consultiva via aplicativo. A gente tem um roadmap. Final de 2023, 24. Final de 24 tá em todas as capitais, tá? 23 a gente tem 6 capitais pra fazer ano que vem. E aí, dependendo do cenário, né? A gente tem algumas capitais. Tem Porto Alegre, Recife, São Paulo. A parte de B2C, né? Rio de Janeiro e Goiânia. Avançar nesses caras. A gente já tem toda. Pega os quinais da galera, mediu, viu como é o balanço lá. E são lugares importantes pra gente começar a vencer. E aí depois, a gente tem um modelo de negócio totalmente estruturado e repetitivo. Brasília tem um cenário peculiar, né? Em outros cenários. Então a gente vai para todos os estados do Brasil. Pra gente abrir uma operação hoje é em torno de 90 dias, cara. Então se você quiser que a gente vá pra Belém, é só pedir. Daqui a 90 dias a gente chega aí.
Então tô pedindo. Que fique registrado. Por favor, Lovica, venha para Belém. Captou aí, Kaique? Testemunha?
Captado. Por 90 dias você chega em Belém mais rápido que pedir um livro da Amazon pra Belém. Tá mais rápido que entrega.
Por aí. Bom, então assim, quando você fala que você tem aí até 2024 tá em todas as capitais, você já superou toda a parte tecnológica, né? Você já superou toda a parte de infraestrutura, de ferramenta. Então, tudo isso que a gente conversou hoje sobre Flutter, Dart, a Cloud da Google, isso aí já é página virada, né? Então, focados praticamente 100% no negócio, no business, né?
A gente tem 10 estágios que a gente, dentro do modelo que a gente criou de framework de plataformas singulares, vamos dizer assim, a gente tem 10 estágios que a gente vai avançar. Esses estágios, eles são seriados, mas não necessariamente, né? Eles podem ser tocados em paralelo. Então, vou te falar aqui rapidamente como é que funciona. Olha, esses estágios começam com a parte de desenvolvimento de Flutter, de algoritmo, das regras de negócio, elas realmente estão bem concebidas e bem estruturadas. Algum avanço para a parte de produtos, outras coisas, a gente vai trabalhar com times. Então, o cara, às vezes, é um profissional que tem outros profissionais abaixo. Ele vai ter o Lovica Teams, então ele vai montar a estrutura dele. Vai pagar os caras que são temporários. Então, tem um grande roadmap aí para ser feito ainda também de funcionalidade, experiência pro cara. Mas em relação a toda essa parte tecnológica aqui, que a gente vem falando desde o começo, assim, o primeiro nível da gente chama de L1, é a parte de setup de analytics. Então, toda a parte de GA, Facebook, o X-Scan, qualquer coisa que a gente consiga entender o comportamento do usuário e responder ele online. Então, o cara acabou de botar no carrinho, se perdeu, dropou. Meu CS pode ver isso. Se ele quiser ligar, liga. É uma estratégia de CS. Ele sabe que o cara dropou no meio do caminho. Se ele quiser mandar uma mensagem amanhã, ele manda. Como é uma venda consultiva, o cara realmente pode desistir. Velho, vê uma pintura aqui, mas, pô, não sei quantos... Eu sei nem medir metro quadrado. Então, aí eu sei que o cara tá lá há 8 minutos naquela tela. Beleza. Meu CS, se quiser mandar uma bolinha lá e abrir um chat, ele vai abrir um chat localmente. Então, fazer com que a tecnologia seja alavanca pro time de CS, pro time de marketing, é o nosso trabalho aqui. Então, eu brinco assim, a gente entrega uma plataforma. Tá aqui, velho, que você pode operar. Então, você pode cadastrar cardápio, você pode chamar prestador e aqui funcionando. Agora, o que a gente tá fazendo é tornar isso ainda mais exponencial, mais alavancável. Então, assim, todo o setup que a gente tá fazendo de analítica que a gente tá terminando agora, que é um setup meio que agnóstico. Então, assim, a gente tem uma função, vamos dizer, um function que recebe GA, Facebook ou qualquer outro cara. E a gente vai na API e joga pro cara. Então, tu dá um sign up aqui, eu não preciso instalar 4 stacks no meu Flutter. Eu posso pegar o meu Flutter e dar um post na minha função que ela faz o trabalho de jogar nas 4 stacks. Então, a gente meio que fez um dicionário de eventos Lovica que tem eventos do Google, tem eventos do Facebook, tem eventos do Xcan, tem eventos de vários caras, tem eventos do dicionário nosso. Então, nosso sign-up faz 4 coisas. Nosso sign-in faz tantas coisas, etc. Então, esse é um dos estágios que a gente está indo. Tem o Data Prep, tem o Data Visualization, tem o Stefan Demand, que a gente chama, quer fazer com que o cardápio seja construído pelos caras de fora. Stefan Demand é o seguinte: hoje eu tenho, vai lá, 3 pessoas fazendo um catálogo. Um exemplo, né? Eu tenho uma limitação, então eu tenho 30, 50 serviços por mês. Cara, eu quero crescer a 100, a 200, a 300 serviços por mês. Eu, como empresa, não vou conseguir fazer isso, mas eu, como plataforma, consigo. Eu viro o meu cardápio, o meu menu, meu sistema de admin hoje, que era feito por mim, ele é concebido em permissões para ser feito por fora. Então, em algum momento, quando estiver funcionando bem dentro, que todo mundo dentro, qualquer júnior, qualquer pessoa novata faça, eu vou virar ele para fora e aí eu chamo de Stefan Demand. Ou seja, a galera de fora vai fazer cardápio e o negócio vai explodir em relação à disponibilidade de serviço. E aí vai, aí tem a parte dos engines de link, que a gente chama, né, que é a parte de grudar, a parte viral, a parte de especificação. A L6 da gente é toda a tecnologia, que é a parte de teste A/B, arquitetura limpa, algoritmos dinâmicos, né, setup preço dinâmico, toda essa parte aí. A parte de employ e a parte de que a chama de product growth, né? Que é fazer o negócio crescer através do produto, não só de marketing. Que é nesse divide de marketing, tá? Sabe que marketing-led growth, você gasta muito dinheiro, né? Você tem que dar muito cupom, muita coisa. Do outro lado, se você entrega uma experiência boa e você pega um convite, dá um desconto pro cara, tu que tá comprando, tu que é cliente, eu te incentivo a tu mesmo compartilhar punk pra ser feito em relação a nossas camadas de estrutura. Que aí a gente vai ficando cada vez mais singular, cada vez mais sólido o negócio.
É muito legal ouvir um case de uma empresa de tecnologia que conseguiu chegar no estágio em que a tecnologia não é mais obstáculo, né? Que eu acho que a gente vê muita empresa aí com dificuldade na parte básica de tecnologia, de fazer a coisa funcionar, né? Me parece que vocês já estão além, vocês já estão usando da tecnologia para evitar que problemas aconteçam antes deles acontecerem, né?
Total. A gente tem uma casa lovinga que a gente chama, que tem alguns pilares, lá em cima do telhado, lá no rooftop lá, é tecnologia. Então, dessas coisas ali, quando a gente contrata alguém, a gente fala assim: não tenha medo de tecnologia, só tenha uma certeza, você vai usar a tecnologia. Então, pessoa que nunca viu Elastic, vai usar Elastic, cara que é CS, atendente, vai usar Elasticsearch. Pô, o cara é uma planilha, quer? Então exporta, cria sua automação e leva a palavra planilha. Então, assim, a gente já fala isso de cara quando a pessoa chega. Tecnologia é um pilar do negócio, assim.
E é bem interessante, você falou que contou a história de um estagiário, né? Começou como estagiário e hoje ele é o Dart Boy aí da empresa, né? O cara que Dart já
Boy.
Foi formado.
Podia ser o...
É, Dart Boy.
Podia ser o Dart Boy.
Até apelidei.
Chama ele Dart Boy.
O cara vai ficar com raiva de mim, pô. Então, o Dart Boy aí, né? Ele já se formou, né? Dentro da tua empresa, dentro Sim. da empresa, né? Então, isso é fantástico na área de tecnologia, a capacidade e o poder de formar pessoas, né? Formar profissionais, né? Sim. Eu acho que poucas áreas permitem esse poder, né? Da pessoa começar como estagiário e, em pouco tempo, com todo o apoio, obviamente, da empresa, se tornar um profissional com qualidade suficiente para tocar o barco, né? Mas, assim, Horácio, me tira uma dúvida. Qual é o modelo de negócio do lado... do prestador, por exemplo, eu sou um pintor e quero entrar na plataforma. Eu pago para estar na plataforma? É comissionamento? Como é que funciona essa parte do modelo de negócio?
É um FII, né? Na verdade, assim, você não paga nada antes, só paga quando o serviço é feito, né? Então, assim que o cliente paga, e o cliente paga antecipado, e pode dividir em 12, etc. Quando o serviço vai para ele, já tá pago. Só tá comigo. Temporariamente, Entendi. Ele tá comigo. Para eu fazer e depois separar o dinheiro. E ele tem um FII que cobre, é um FII dinâmico, sabe? Pode ser 5, 8, 12. Depende da distância do cara. Então a gente pega a geolocalização dele e ali a gente faz uma taxa. A gente divide essa taxa. Na verdade, para o modelo de negócio operar, seria uma taxa até maior para cima dos caras, mas a gente dividiu essa taxa. Então a gente colocou um FII e um ágio ali para cima do cliente final. Então a gente consegue dividir esse valor em duas partes. E aí vai entrar um terceiro, que é o cara que fornece o produto, a gente consegue dividir mais ainda, e a gente vai dividir nesse bolo para conseguir colocar um serviço. Eu acho que essa é a sacada da toda a plataforma. A plataforma não pode ganhar de um cara só. Ela tem que diluir como ela recebe essa grana. Então, para que não impacte tanto. Principalmente um cara que é prestador de serviço, você vai meter lá 25% em cima do cara, não tem como. Então, você tem que saber equilibrar isso aí de onde vem
o
dinheiro.
O checkout, então, é sempre feito na Lovica.
Checkout na Lovica.
Tudo na Lovica, tá. Então, vocês têm todo um gerenciamento contábil de pagamento para esse profissional. Quando ele entra na plataforma, ele está ciente disso. Então, a segurança sempre está sendo dada Lovica cliente. Tô falando do pagamento. Legal, muito bom. Bom, 90 dias, eu vou te cobrar, hein? Belém do Pará, oxa, 90 aqui, dias, viu?
Fazendo ligações aqui já, cara. Tu mandei um WhatsApp aqui já pra mim.
Já manda, Belém é que a turma que precisa desse tipo de serviço. De Belém não, acho que toda a cidade, cara. Eu acho que automatizou aquilo que é trabalhoso e chato pra quem contrata. Isso aí é o caminho. Concorda, Kaique?
Concordo, cara. Adicionando aí a segurança, né? E a confiança no prestador de serviço, né? Todo esse trabalho aí que é feito em termos de background check pra checar, né, a precedência da pessoa. Não sei nem se eu tô usando a palavra certa aqui, mas...
Sim. É o background check. Hoje é o termo utilizado.
Cara, Horácio, quero agradecer demais a sua presença. Foi muito legal ouvir um pouco da Lovica, né? Da sua história, das tecnologias que vocês estão usando e como elas têm proporcionado aí o sucesso que vocês vêm tendo. Para o pessoal que está escutando, Lovica é lovyca.com. Dá uma conferida no site, vocês que estão nessas cidades aí que o Horácio mencionou já podem utilizar o serviço. Vocês que são devs e têm interesse em trabalhar com essas tecnologias, com Flutter, com Google Cloud Platform, com Firebase, entrem em contato aí com o Horácio, a gente vai disponibilizar aí o e-mail dele nos show notes. E é isso aí, cara. Obrigado. Você tem alguma palavra aí, alguma mensagem final para dizer para a galera?
Cara, eu que agradeço a vocês pelo convite, pelo trabalho. Isso para mim é uma honra conversar com a galera que vai incentivando a tecnologia. A tecnologia realmente está... parece piegas, mas assim, eu sempre quis usar a tecnologia para promover bem-estar e sempre foi uma alavanca, cara. Na minha cabeça é uma extensão da pessoa para alguma coisa. Então, seja aplicativo ou tecnologia, eu sempre uso para isso e sempre concebo para isso. Então, agradeço muito aí por ter dado a oportunidade pro Lovica, para mim, para a gente falar um pouco. E, cara, vou escutar muito esse podcast agora, vou sugerir para a galera todinha lá do Lovica. Muito legal, parabéns, cara.
Finalizando aqui, te agradeço também o tempo que você dedicou pra gente aí, tá? O papo, como sempre, extremamente instrutivo, né? Isso que a gente espera dos nossos convidados, né? Eu costumo dizer que quem faz o show é o convidado, e não foi diferente com você, acho que muita informação bacana, tá? E fala das tuas redes sociais aí pra turma aí pra ouvir, quem pode estar seguindo vocês aonde? Facebook, Instagram, quais são?
A rede social da Lovica é arroba Lovica mesmo, a minha rede social é arroba Horácio Ibrahim, Horácio com H, Ibrahim com H no... Ibrahim, né? Ibrahim de Maria. Então, assim, lá no LinkedIn, pode seguir. De vez em quando eu posto muito sobre o produto lá, a galera até pede que eu poste mais, mas realmente o ritmo aqui no Lovica é muito forte. Então, só seguir lá que a gente troca ideia sobre produto, sobre tecnologia, e seguir a comunidade, trocar ideia com os devs lá também, isso é o que importa.
Sensacional. Então, assim, o espaço está aberto. Toda vez que você quiser bater um papo com a gente, tiver novidade, chama a gente, tá? A gente pode bater um papo sobre business plan, eu acho que é um assunto super interessante, já que você tem essa experiência, e a gente não conversou ainda nenhum episódio do podcast sobre isso, e eu acho que deve ter muita gente aí afim também de te ouvir essa tua especialidade aí que você contou pra gente, beleza? Manda um super abraço pro Dart Boy, tá? O cara não ficar magoado comigo, mas esse apelido eu gostei. Dart Boy. Valeu. Valeu, Kaique. Aquele abraço, amigo. Podcast finalizando aqui com chave de ouro. Obrigado, Horácio.
Valeu, tchau, tchau.